Boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião e, como é do conhecimento de todos, vamos começar com o primeiro ponto, com a audição do senhor Presidente da Rádio Televisão Portuguesa e toda a sua equipa. Estão aqui presentes o senhor Presidente, Dr. Alberto de Ponte, Dra. Liliana Nunes e o senhor Engenheiro Beato Teixeira. Esta audição decorre na sequência de um requerimento que foi aprovado pela nossa Comissão, requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre a interrupção da emissão da RTP Internacional. Os nossos trabalhos nesta audição decorrerão do seguinte modo, com rondas por todos os grupos parlamentares com direito a 5 minutos para cada grupo parlamentar. Haverá uma resposta por parte do Conselho de Administração da RTP, também com 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares. Depois haverá uma segunda ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar e haverá uma resposta final do Sr. Presidente, ou de quem entender que deverá responder, às perguntas num tempo cumulativo de 15 minutos, só no final, nesta segunda ronda. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, vamos começar com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos, dou a palavra à senhora deputada Cecília Honório. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e demais membros da sua equipa e saudar a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Começando, Sr. Presidente, pelos apagões, que parece que se estão a tornar moda, Sr. Presidente. Primeiro foi o apagão na RTP Internacional, relativamente à cobertura em sinal aberto que afeta os Estados Unidos e o Canadá, em que, pela informação que temos, é uma decisão absolutamente arbitrária, foi uma espécie de uma experiência para ver se dava ou não, se reclamava ou não, e como bem sabe, as reclamações sucederam-se e a RTP não deu resposta durante muito tempo. A resposta que depois nos deu por escrito é ainda evasiva do nosso ponto de vista, fala em evitar redundâncias, talvez nos possa explicar o que isto é, e numa política de redução de custos. Esta é a oportunidade de o ouvirmos claramente sobre esta experiência, que do nosso ponto de vista não tem qualquer espécie de sentido e compromete o serviço público no que toca aos nossos portugueses espalhados pelo mundo. E o segundo apagão tem a ver com a Antena 1. Tivemos conhecimento recente de um apagão que está a ser feito de noite e de madrugada e das consequências desta orientação, e pergunto-lhe se nos quer explicar exatamente o que é que se passa na Antena 1, se quer explicar-nos a notícia que tivemos de que o próprio Conselho de Redação terá pedido a sua demissão, porque do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, esta política do apagão em nome dos cortes ou da arbitrariedade das decisões não faz qualquer sentido e compromete a qualidade do serviço público de rádio e do serviço público de televisão. A segunda questão, e aproveitando a sua presença, reporta-se à necessidade de esclarecer hoje, e estamos em maio, algumas das antecipações que foi fazendo. Nomeadamente recordar a última audição em que o Sr. Presidente disse: bom, nós temos dinheiro para pagar salários até ao final do ano, mas vai haver um corte de 23 milhões, eu não quero, mas o despedimento coletivo continua em cima da mesa. E em maio eu darei conta dessa orientação. E está na hora de nos dizer exatamente e claramente os contornos desse despedimento, se ele vai ocorrer em quadro, e aproveitar para lhe colocar algumas questões e deixar alguma consternação mesmo quanto ao próprio plano de atividades e orçamento apresentado em 24 de abril, se não estou em erro. Esse plano assume, até com muita clareza, que não há verbas suficientes para assumir alguns compromissos essenciais, nomeadamente o arquivo da cooperação das delegações internacionais, dos centros regionais, e que entre o fim da indenização compensatória da RTP e o reforço da CAVE há uma falha, chamemos-lhe assim, de 28,4 milhões de euros. Nesse sentido, Sr. Presidente, eu quero perguntar-lhe se o destino da RTP seguirá aquele que está traçado pelos vistos para a RTP dos Açores e da Madeira, que corre o risco de despedir 247 profissionais. Se a perspectiva é despedir trabalhadores, deixar o Serviço Público de Rádio e Televisão neste osso tão pequeno e, ao mesmo tempo, externalizar ou criar empresas para, enfim, cumprir as demais funções que são necessárias. Porque também foi com espanto que, olhando com atenção o plano de atividades e orçamento e reconhecendo inclusivamente que em relação a inúmeras vertentes, o plano até é ambicioso, não tenho tempo para lhe dar conta dos aspectos mais, considerei mais relevantes ou mais preocupantes, mas continua a ser ambicioso, mas quando vamos olhar para o mapa dos custos, das despesas, há uma redução entre 2013 e 2014 de 28 milhões de euros de remunerações com pessoal. E a pergunta não podia ser mais objetiva do que esta, ou seja, o dinheiro que lhe falta, nesta diferença que define claramente entre o fim da indemnização compensatória e o reforço da CAVE, vai buscá-lo às remunerações dos profissionais da RTP. Explique-nos claramente qual é a opção e, ao mesmo tempo, que tensão é esta, ou que tensão, não sei se ela é aparente, se é real, muitas vezes parece que ela é apenas aparente, Sr. Presidente, porque fontes oficiais do Governo já vieram desmentir aqueles números. Já vieram dizer que o prejuízo não é de 16 milhões de euros, é 16,6 milhões de euros, que há já muita coisa que mudou, o que é estranho, porque o plano foi apresentado em 24 de abril, não sabemos o que é que mudou, mas que a alteração da CAVE, as dívidas da EDP, o financiamento bancário, que é outro mistério que queremos esclarecer, dão conta de que estes dados e que estes números do PAU não correspondem às contas efetivas da RTP. E explique-nos o que é que vale, afinal, o plano de atividades e orçamento, como é que a RTP anda a fazer apagões todos os dias, Sr. Presidente, e se o dito despedimento coletivo é hoje aqui anunciado por Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então passo a palavra ao Sr. Dr. Alberto Aponte para responder. Pode falar.
Bom, em primeiro lugar, vamos referir àquilo que a Sra. Deputada resolveu designar por apagão e foi, suponho que se está a referir à interrupção do serviço no satélite Galaxy 19, que ocorreu no dia 11 de março durante 24 horas. Ficando este com o Sr. Presidente, e depois tenho aqui um mapa que só para percebermos qual é a estrutura dos satélites da RTP. De facto, este conjunto de satélites que podem ver aqui neste mapa mundi são os satélites que nós utilizamos tanto para a RTP Internacional como para a RTP África. No caso concreto, o que foi feito no dia 11 de março, durante 24 horas, foi a interrupção do Galaxy. É preciso dizer que o território dos Estados Unidos funciona, por opção da RTP já há alguns anos, em sistema, no chamado sistema de dupla iluminação. O sistema de dupla iluminação foi feito quando se chegou à conclusão que se poderia reforçar o Intelsat 805 para a RTP Internacional e para a RDP Internacional com o Galaxy 19, mas nunca tínhamos tido informação até agora de quais eram o conjunto de pessoas que de facto utilizavam o Galaxy 19. É preciso não esquecer que o conjunto destes satélites, que permite o acesso em sinal livre da RTP Internacional e também, no caso do Intelsat 907 da RTP África e da RDP África, representam para a RTP um custo total de 3 milhões de euros. Quando nós fizemos esta interrupção, foi feita de forma planeada, devo dizer, fizemo-lo e demos a conhecer de imediato através de um anúncio que fizemos em devido tempo e que eu terei a ocasião de mostrar, está aqui, de mostrar aos senhores, ou melhor, estava aqui, mas foi feito um anúncio em que se dava uma via verde, uma linha verde, e se dava também um número de e-mail para as queixas. O que aconteceu foi que as queixas recebemos 418 chamadas no call center e 155 e-mails. O maior número de reclamações veio da Califórnia. Era isto que eu me estava a referir. Isto apareceu nos ecrãs. Portanto, eu sou obrigado a dizer isto porque foi dito que isto foi... Nós simulámos uma avaria, nomeadamente a nossa Comissão de Trabalhadores, num comunicado cortesmente intitulado "Estamos fartos de Alberto da Ponte", dizia que nós tínhamos simulado uma avaria. Não simulámos. Foi deliberado, foi feito durante 24 horas, os consumidores, os telespectadores foram avisados e isto permitiu-nos concluir que 418 chamadas foi o que nós recebemos e 155 e-mails. Nós estimamos que o número de telespectadores em sinal aberto, neste momento, nos Estados Unidos, representem menos de 0,02% do total dos telespectadores ou dos rádio ouvintes da RTP Internacional. Mesmo assim, em conversa que tive a ocasião de ter com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, eu disse que iria manter e vamos manter esta rede de satélites, não esquecendo que ela custa 3 milhões de euros à RTP e é suportada atualmente pela contribuição para o audiovisual e pelas receitas comerciais. Eu podia responder talvez no fim às outras questões, não sei se...
oportunidades para responder.
Naturalmente que eu tenho aqui, não deixarei de responder. Então, mas fica esclarecida a questão do satélite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terá mais oportunidades, seguramente, para responder a essas e às restantes questões que os diversos grupos parlamentares colocarão. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Dr. Alberto da Ponte, Presidente do Conselho de Administração da RTP, os restantes membros do Conselho de Administração que o acompanham e as senhoras e senhores deputados. E começar por dizer que nós, CDS, viabilizámos esta vinda do Sr. Dr. Alberto da Ponte a esta comissão porque levámos a sério o pedido de audição que o Bloco de Esquerda fez. Achámos que era um tema de interesse nacional, um tema sério e, portanto, viabilizámos sem problemas nenhuns e é sobre isso que iremos falar seriamente também. Não é sobre outras coisas nem sobre assuntos diversos e laterais a esta audição. Nesse sentido, Sr. Alberto aponta aqui, e o mapa que nos distribuiu parece-me bastante útil, algumas perguntas de caráter até talvez mais técnico que lhe iria pôr, que é o seguinte: olhando para este mapeamento e áreas de cobertura, A pergunta que eu faço é se não é previsível que, mediante uma falha do satélite Galaxy Z9 ou a sul do Estrela do Sul 2, com esta sobreposição de cobertura do Intelsat 805, haja uma previsível transmissão através do Intelsat 805 que possa suprir alguma falha dos outros dois satélites. E, portanto, isto parece-nos de relevância também para interpretarmos aquilo que aconteceu. Depois eu ouvi, e confesso a minha ignorância e a ignorância pelos vistos dos mídia e de toda a comunicação sobre isto, o Bloco, através da Sra. Deputada Cecília Honório, afirmou aqui perentoriamente que havia apagões da RTP todos os dias.
Não disse.
Não disse, veja as gravações, Sra. Deputada, disse que havia apagões todos os dias, ou de apagão em apagão todos os dias. Agora, a questão que eu ponho é, Sr. Dr. Alberto Aponte, de quantos apagões tem o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP conhecimento desde que é Presidente da RTP? Mais, porque é uma questão que nos interessa também do ponto de vista de qualidade e de assegurar a transmissão e a difusão deste que consideramos ser um ativo estratégico do país, se há uma monitorização da qualidade e da fiabilidade da transmissão da RTP internacional e da RDP via satélite, para termos noção da rede que temos, da sua eficácia, daquilo que podemos esperar. E, portanto, são estas as questões que, quanto a nós, se prendem com o requerimento que aprovámos, que viabilizámos e que reputamos e continuamos a reputar de sério e importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui de Almeida. Então passo a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Como disse o Sr. Deputado, aproveito para o cumprimentar também, é uma questão técnica. E o que eu posso responder, ajudado pelo meu colega da área técnica, é que no Galaxy os espectadores têm antenas de 80 centímetros, que têm uma frequência diferente em KU. O Intelsat tem 2 metros, portanto corresponde de facto a antenas diferentes, daí que foi de facto, houve de facto a possibilidade de haver telespectadores que com o corte do Galaxy não puderam ver através do Intelsat. Nós, depois de constatar, e volto a dizer, com base apenas em 418 chamadas e 155 e-mails, apesar de isso ter acontecido e de nós termos feito uma extrapolação para chegar à conclusão que apenas 0,02% vê em sinal aberto, como sabe, há uma grande penetração de cabo e é isso que é utilizado, nós decidimos manter. E foi, de facto, o serviço público cumprido a 100% que nos impulsionou a isso. Mas tínhamos que saber esta realidade antes de fazer, e avisámos com toda a antecedência. Poder-se-ia dizer, seria melhor não ter que o fazer, mas foi preferível fazê-lo para aferirmos do que é que estamos a falar e, portanto, poder melhorar o serviço público. Foi isso, basicamente, que aconteceu. Quanto a apagões, eu, de facto, com o termo apagões, eu lamento muito, mas não tenho conhecimento de nenhum apagão na RTP. Durante a minha vigência, como Presidente, não houve apagões na RTP. Ou seja, os serviços elétricos têm estado a funcionar, as luzes podem ser acendidas quando é necessário acender e fechadas para poupança quando é necessário fazê-lo. O que aconteceu aqui foi uma interrupção de satélite. Aquilo a que a senhora deputada Cecília Honório se referiu em relação à Antena 1 é algo que nós, este Conselho de Administração tem que investigar, porque se é um problema levantado pelo Conselho Editorial, então tem que ver com aspectos editoriais. E, de facto, nós temos que ver com o Diretor de Informação o que é que se está a passar. Se tem a ver com aspectos de gestão, desde que não prejudique o serviço público e, portanto, as noites na rádio, é algo que também teremos que investigar. Mas neste preciso momento não lhe posso dar resposta porque eu próprio não tenho conhecimento dessa demissão do Conselho Editorial, do Conselho de Redação da Rádio. Não tenho, mas é evidente que vou investigar isso assim que chegar à RTP. Não sei se consegui ser conciso suficientemente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Soutor, os restantes membros do Conselho de Administração, Srs. Deputados. Uma das questões que eu julgo mais importante relativamente à suspensão da transmissão pelo satélite Galaxy não é tanto a questão técnica, que tem a sua relevância, como é óbvio, mas são as intenções que estão por detrás e que foram reconhecidas por todos, que têm a ver com a redução dos custos nas emissões da RTP Internacional. E isto remete-nos para toda a estrutura da RTP Internacional, da sua programação e, inclusivamente, das contradições que estão associadas relativamente a algumas das questões. E é neste contexto que eu gostaria também que o Soutor aqui nos pudesse esclarecer sobre um conjunto de questões que estão relacionadas com a estratégia que existe para a RTP Internacional, a sua programação, os seus custos, porque isso é que define o perfil da RTP Internacional e que está na base da decisão de suspender as transmissões para a América do Norte. Refiro-me a isto. Quero referir-me com isto que acabei de dizer ao seguinte: como é que se pode compatibilizar, por exemplo, o facto de ter sido anunciado que a partir de 6 de janeiro haveria um reforço no investimento na RTP Internacional e depois, em 10 de março, quando houve a suspensão da emissão por satélite, são anunciadas as intenções de fazer a redução dos custos que estão associados à transmissão da RTP Internacional. Então, isto parece-me uma questão da maior relevância, porque há aqui algo que importa saber, se a RTP Internacional está efetivamente consciente da importância que tem em a RTP Internacional como um instrumento de ligação às comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo e de valorização da língua, porque esses são os eixos centrais da importância da RTP Internacional. Porque disse, de facto, toda a gente reconhece, retoricamente é isso que acontece, mas depois da prática vai-se arrastando a necessidade de transformação da RTP Internacional em função da sua importância, do seu potencial e das expectativas dos portugueses que estão fora do país. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, neste contexto relacionado com os custos, é que é necessário que haja transparência relativamente aos custos da RTP Internacional. E, na realidade, eu nunca pude perceber, não obstante as diversas vezes que já fiz interpelações sobre esta matéria, nunca consegui perceber quais são efetivamente os custos da programação, os custos de funcionamento da RTP Internacional, com a programação, com o funcionamento, com os satélites, com os funcionários, com os jornalistas, etc. Concretamente, gostaria de lhe perguntar como é que é possível terem sido anunciado um conjunto de programas a partir de 6 de janeiro e, na realidade, eu tenho acompanhado mais ou menos as emissões, quando posso, porque saio, mas também vi a programação de cada um dos satélites para a Europa, para a Ásia e para a América e, na realidade, aqueles programas inovadores que foram anunciados não constam das grelhas de programação. E, portanto, gostaria que nos explicasse como é que, passado 4 meses, depois de ter havido, com pompa e circunstância, o anúncio de uma nova programação, na realidade, as grelhas não trazem praticamente nada. O que é que, afinal, o que é que se passou para que isso tivesse acontecido? Depois, inclusivamente, falou-se na altura numa redação para os noticiários da RTP Internacional com 15 pessoas. Eu estive a ver os noticiários e não consigo perceber como é que são necessários 15 como é que são anunciados 15 pessoas para um jornal em que a única coisa que se faz é a compilação de algumas notícias que são transmitidas nos outros telejornais. Portanto, há aqui muitas coisas que precisam de ser esclarecidas. Não há nada que seja claro relativamente à RTP Internacional e era importante que de uma vez por todas fosse esclarecido o que é que se passa e quais são as perspectivas que há relativamente à estratégia de futuro da RTP Internacional, porque aquilo que se nota na realidade é que não há nem vontade política, é que não há estratégia e não há transparência na RTP Internacional relativamente àquilo que é a sua missão principal de serviço público, que é de fazer a ligação com as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, que são importantíssimas, como toda a gente sabe e reconhece, mas também como valorização da língua portuguesa. Eu gostaria também, uma vez que ainda tenho algum tempo, que nos fosse também aqui dito quais são os critérios para a escolha da programação e também, por outro lado, qual é a programação própria que também foi anunciada, porque eu também vi que em termos de programação própria aparece um programa muito curioso, na minha opinião, com uma fraquíssima qualidade, que é o 3x1, não encontrei nenhum outro, não sei se há ou não, ou 3x1, não sei se existe algum outro programa, mas não me parece que as comunidades se reflitam na programação que é apresentada tanto na Europa como na América como na Ásia, e há todo este imenso potencial de poder dirigir e valorizar Portugal e as nossas comunidades. Elas necessitam disso, o país necessita disso, mas é um instrumento que está absolutamente desperdiçado e era necessário que se pusesse fim a esta situação na RTP Internacional.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alberto da Ponte. Tem a palavra para responder.
Com certeza, Sr. Deputado, em primeiro lugar, também voltar a cumprimentá-lo. Lamentar que um pouco por culpa de agendas não tivéssemos tido a oportunidade de nos encontrarmos. Eu tive a ocasião de dar estas explicações que o Sr. Deputado pediu a outros deputados da imigração, mas posso adiantar-lhe de facto que o que nós dissemos em sede de PAU é verdade, há um custo associado à RTP Internacional e RTP África de cerca de 26,5 milhões de euros. Se contarmos com a grelha, com o custo das delegações, com o custo dos satélites, com vários outros custos, como cooperação, que também está incluída aí, mas isso, de facto, é algo que tem que ver com outro processo, que é um processo de equilíbrio orçamental que a empresa terá que procurar encontrar, como é óbvio. Isso não se põe sequer em questão que nós deixemos de almejar esse equilíbrio orçamental. Quando o Sr. Deputado falou na redução de custos e me disse que podia ser contraditória com aquilo que nós apresentámos em janeiro deste ano, eu recordo que o que nós apresentámos em janeiro deste ano foi o anúncio de um reforço da grelha. O que é que já foi concretizado desse reforço? Para já, a RTP Internacional tem 3 faixas horárias diferentes. Uma para as Américas, outra para a Europa e outra para a Ásia. O que significa que, de certo modo, embora haja repetições em cada uma destas faixas, nós temos 3 canais e 3 emissões. Este é o primeiro, o mais evidente, o mais claro sinal de respeito pelo telespectador que nos ouve lá fora. E volto a recordar, Sr. Deputado, que no nosso plano de dimensionamento, de desenvolvimento e redimensionamento, nós temos um capítulo todo dedicado à melhoria que queremos fazer na RTP Internacional. Eu poderia acrescentar que temos neste momento 11 blocos informativos diferentes, atualmente. 11 blocos. E mais 5 que vêm a caminho. Porque o que nós anunciámos foi um plano. Não anunciámos a dizer isto está feito e, portanto, vamos apresentá-lo. Tratou-se de um plano. Temos, de facto, um novo programa semanal de entrevistas. O senhor deputado diz que é de gosto duvidoso. Posso lhe dizer que há quem goste, 3 por 1. É um programa de entretenimento, onde se fala com pessoas que aproximam, que estão próximas também das nossas comunidades. Vamos ter um novo talk show para a RTP África, por exemplo, que é Conversas ao Sul. E repare, senhor deputado, temos neste momento um estúdio da RTP, na Marechal Gomes da Costa, dedicado exclusivamente ao internacional, o Estúdio 3, com nova cenografia e com 3 programas novos, também, que foram aprovados recentemente e que estamos a pôr em prática. Ora, é evidente que isto significa, em relação ao que foi feito em 2013, um reforço claro do investimento na grelha da RTP África. Agora, como procuramos o equilíbrio orçamental, passou-nos pela cabeça que pudéssemos poupar alguma coisa em satélites. E foi por isso que fizemos isto. Se nós tivéssemos dados de audiências fidedignos dos nossos canais internacionais, certamente que o teríamos feito de outra forma. Mas não temos, Sr. Deputado. E se quiser este pequeno desenlace de trial and error, foi algo que nós fizemos. E se a decisão tivesse que ser uma decisão exclusivamente de gestão, nós teríamos cortado o Galaxy. Nós não cortámos o Galaxy precisamente porque somos o operador de serviço público e temos consciência dessa missão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Ferro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixo-me também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente Alberto da Ponte e a sua restante equipa do Conselho de Administração, bem como cumprimentar todos os colegas e começar por dizer que nos move exatamente o sentimento que o colega Raul Almeida do CDS-PP transmitiu, que é dar relevância e dar importância a esta questão da RTP Internacional. De facto, para nós, esta tem sido uma área prioritária na nossa análise e no nosso escrutínio do papel da RTP, por várias razões. E uma delas porque o Partido Social Democrata é claramente o partido das comunidades portuguesas aqui na Assembleia da República. Dos 4 deputados eleitos, 3 são do Partido Social Democrata. Isto significa que as comunidades portuguesas são para nós uma parte muito importante do nosso programa político e da nossa ação, mas também porque reconhecemos que a RTP Internacional tem um papel fundamental na projeção da língua portuguesa, mas mais ainda também em ser uma janela aberta sobre Portugal, um Portugal moderno que faz bem, que sabe fazer e que pode até funcionar como fonte de atração, quer de investimento, quer de turismo para Portugal. E, portanto, quando nos chegou esta possibilidade de haver falhas na cobertura da RTP Internacional nos Estados Unidos da América, isso também nos preocupou. É claro que a explicação que o Sr. Presidente aqui acabou de nos fornecer e que, de todo modo, já era a nossa conhecida, nos parece perfeitamente satisfatória. Trata-se de facto de um teste operacional que é feito em muitas outras circunstâncias e que neste caso, não querendo desvalorizar as mais de 500 reações que receberam dos Estados Unidos da América, nos parece um teste que foi bem sucedido e que permitiu verificar qual é que era a necessidade de cobertura por este satélite. Eu gostava, Sr. Presidente, que me confirmasse nestas matérias se é verdade que nós somos o único país que fornece este sinal free to air, se é verdade, porque de facto isso nos parece um serviço público de inegável valor. E o Sr. Presidente acabou de referir que tivesse sido esta apenas uma decisão empresarial e provavelmente o sinal do Galaxy 19 não seria mantido, e portanto parece-nos que esta é uma boa prova de que estamos perante uma preocupação em fornecer um serviço público aos portugueses que moram e veem televisão fora de Portugal. Gostava ainda de lhe perguntar, nesta ótica de reforço do internacional e pedir-lhes que nos assegure que de facto não há um desinvestimento nestas matérias, se nos pode fazer uma atualização de quais é que são as grandes transformações que têm previstas para o RTP Internacional. Já aqui nos falou do novo programa semanal de entrevistas, do talk show para a RTP África, do facto de haver um estúdio da RTP na Marechal Gomes da Costa dedicado exclusivamente ao Internacional. Portanto, gostava que o senhor Presidente puder que nos desse mais algumas pistas para como é que este Internacional está a ser reforçado. Não posso deixar de notar que o senhor Presidente fala e referiu a miúde a questão do equilíbrio financeiro. Para nós, de facto, é muito importante. Estando o país na situação financeira em que está, é importante que se garanta o serviço público com o máximo de equilíbrio financeiro, com o máximo de eficácia com os recursos que temos à nossa disposição. E, portanto, gostava de ouvir sobre esta questão, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra. Faz favor.
Sim, senhor. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, muito obrigado. Eu devo dizer que nós também partilhamos, e faz parte da nossa estratégia ter como base este respeito profundo pelas comunidades portuguesas. E que os serviços internacionais da Rádio e Televisão de Portugal têm um papel decisivo na estratégia da empresa. Nós estamos neste momento até envolvidos num grupo de trabalho promovido pelo Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, que estará neste momento em vias de publicar o relatório de um trabalho profundo sobre, com várias pessoas de várias áreas da governação, e que permitirá também traçar uma estratégia definitiva para o Serviço Internacional da RTP. Nós pensamos que o Serviço Internacional deve servir a língua portuguesa, e por isso nós mantemos as delegações que mantemos. Pensamos que o Serviço Internacional deve ser feito de uma maneira segmentada, tendo em atenção que neste momento há vários grupos de portugueses residentes no estrangeiro, desde os mais velhos até aos mais jovens, até àqueles que, sendo lusodescendentes, já não falam a língua portuguesa, e que, portanto, uma das maneiras que nós teríamos de ajudar era essa. Esse processo é um processo que terá que ser concretizado agora através do resultado desse estudo promovido pela nossa tutela e em relação ao qual nós fomos participantes também, e eu espero que isso possa informar na sequência daquilo que está no programa de desenvolvimento e redimensionamento uma estratégia para a RTP Internacional ainda mais, se me é permitido, ainda mais focada, ainda mais agressiva do que aquela que tem sido seguida até agora. Mas eu posso dizer, e falo em causa própria, como é evidente, e por isso podem suspeitar daquilo que eu estou a dizer, mas houve melhorias claras nos serviços prestados pela RTP Internacional. Assim como houve melhorias claras no serviço prestado pela RTP África. E nós pensamos que temos é que continuar num processo de melhoria continuada, e se de acordo com uma orientação estratégica que neste momento está a ser definida pela própria tutela. Quanto à sua questão sobre se, senhora deputada, sobre se nós somos o único país que oferece em sinal livre aos seus compatriotas fora do território nacional de cada um dos países, eu não lhe posso garantir a 100%, mas das investigações que eu fiz até agora, a 95% isso é verdade, mas não lhe posso garantir. Até porque muitas das organizações onde isso tem sido mais focado, onde esses serviços têm maior força, são países, de facto, que têm expressão também lá fora. Estou a falar da França, estou a falar da Inglaterra, por exemplo, outras Espanha também, embora a Espanha também esteja a pôr... Espanha, ao contrário do que nós estamos a fazer, é curioso, está a pôr em questão o Serviço Internacional da TVE, precisamente porque a TVE entrou numa espiral de déficit que não consegue cobrir neste momento, que é exatamente o caminho contrário do que a RTP pretende fazer. E por isso eu continuo e continuarei a falar no equilíbrio financeiro. Mas nós, ao fazer isto, da maneira que estamos a fazer, oferecendo em sinal aberto a todos os nossos conterrâneos, compatriotas, descendentes, pessoas que falam, afinal, a língua portuguesa, estamos a fazer mais, muito mais, do que aquilo que nos é pedido pelo Tratado de Concessão. E isso é preciso que fique registado.
Muito obrigado, Presidente. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração e os demais elementos do Conselho de Administração. As respostas que o Sr. Presidente do Conselho de Administração tem dado, há uma que merece e deve ser explicada. Porque logo no início o Sr. Presidente referiu por duas vezes, foi deliberada a interrupção do satélite e eu pergunto qual era o objetivo. Era testar, efetivamente, para pôr fim a este emissor, a este satélite? Era esse o objetivo? Se não houvesse, eu pergunto-lhe, faço-lhe outra pergunta, se não houvessem as 500 e poucas reclamações, portanto, acabava. Porque no final das suas respostas, é esta a conclusão que nós podemos tirar. É que, de facto, se não houvessem estas reclamações, se tudo tivesse feito pacífico, acabava. E o discurso populista e demagógico de que as comunidades portuguesas são importantes, de que a promoção da língua é muito importante, deixava por terra. E, portanto, a primeira questão que faço é exatamente esta. Foi deliberado e foi com a intenção de, se não houver grandes ondas, permita-me a expressão, nós desistimos deste satélite e vamos ver o que é que acontece. Felizmente que houve 500 e muitos cidadãos que reclamaram, porque caso contrário hoje se calhar não teriam acesso ao serviço de RTP Internacional. Diz o Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas nós vamos manter, como se fosse uma condescendência. Não, é um serviço público. A RTP e o grupo RTP, que engloba também a RDP, presta um serviço público, Sr. Presidente, e portanto presta um serviço público, quer seja em Portugal, quer seja às comunidades que estão espalhadas pelo mundo, e portanto é um serviço público que tem que ser prestado. Agora pode-me dizer, mas nós custa 3 milhões. Pois, custa 3 milhões, mas nós alertamos. O fim da indemnização compensatória ia levar a isto. O fim da indemnização compensatória ia levar à precarização da prestação do serviço público de rádio e de televisão. Mas aquilo que o Sr. Presidente não quer assumir, embora vá dizendo, vá mandando cá para fora, que a forma de financiamento não é suficiente, mas tem que admitir que, de facto, tem que exigir à tutela, de facto, um financiamento que permita a prestação de um serviço público de rádio e televisão que cumpra não só o contrato de concessão de serviço público, mas aquilo que está na Constituição. Mas, Sr. Presidente do Conselho de Administração, não é só a questão do Serviço Internacional da RTP. O grupo, chegou ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, vindo de cidadãos que residem em Timor-Leste, que o serviço de RDP, de Dili, está constantemente interrompido. Tem interrupções sistemáticas e, portanto, corre na comunidade de que essas interrupções são devidas a dificuldades financeiras em manter o gerador ligado, portanto não há dinheiro para o combustível, portanto aquilo que eu pergunto, fiz essa pergunta ao Sr. Ministro da Adjunto e Desenvolvimento Regional, quando esteve aqui na audição regimental, o Sr. Ministro disse, eu vou-lhe responder, nós já enviamos a pergunta há bastante tempo, não me respondeu, aproveito e pergunto, até porque também é a uma comunidade que está privada, a maior parte das vezes, de um serviço público de rádio, neste caso. E, Sr. Presidente, estamos em maio. Já foi feita esta pergunta, no requerimento também está lá, e em final de março eu recordo-lhe umas afirmações que o Sr. Presidente fez. O despedimento coletivo no grupo, na RTP, é inevitável, foram as suas palavras. E acrescenta, acho que não pode passar do mês de maio. Estamos no dia 12 de maio e, portanto, aquilo que lhe pergunto é... Vai haver despedimento coletivo? Sim. Quantos é que vão ser despedidos? Quantos trabalhadores é que vão ser despedidos? E tenha a coragem, e é esta a questão que eu lhe coloco, tenha a coragem de o assumir e não diga hoje aqui uma coisa, não mande pelos jornais ou pelas televisões, ou seja, por onde for. Tenha a coragem de, perante a Comissão, a 12ª Comissão, dizer que quantos trabalhadores vai despedir e quando é que isso de facto vai acontecer. Porque, Sr. Presidente, aquilo que o Sr. Presidente tem feito, e evidentemente, por oriundo, emanado das orientações deste Governo, é destruir o serviço público de rádio e televisão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Dou a palavra ao Presidente, Dr. Alberto da Ponte, para responder. Faz favor.
Bom, Sra. Deputada, não tive a ocasião ainda de a cumprimentar, retribuo os cumprimentos que gentilmente me endereçou e começo por lhe dar razão nas duas primeiras coisas que disse. A interrupção do Galaxy, do serviço do satélite Galaxy 19, foi uma interrupção planeada. Planeada pelas razões que eu já expliquei, que nós, quando a RTP lançou ou promoveu a contratação do Galaxy 19, fez uma dupla iluminação porque entendia que, na altura, isso podia satisfazer melhor determinadas comunidades mais recônditas. Nós não tínhamos certeza se isso ainda se mantinha, ou se era possível viver apenas com o Intelsat. Senhora Deputada, o serviço público, nós estamos tão conscientes da nossa missão de operador do serviço público, que por isso é que a seguir a isto mantivemos a decisão, ou tomámos a decisão, de manter o Galaxy, porque eu já lhe disse e volto a repetir que se fosse uma empresa que se guiasse apenas por critérios de gestão, com a estimativa que nós temos de que apenas 0,02% da população vê em sinal aberto, nós teríamos, se fôssemos apenas gestores, teríamos cortado. Mas porque não somos é que não vamos cortar, Sra. Deputada. A Sra. Deputada está a repetir aquilo que eu já disse. Nós não vamos cortar precisamente porque somos serviço público. Porque se não fôssemos, faríamos. E somos mais do que os outros serviços públicos. Os outros serviços públicos, na sua grande maioria, se não todos, utilizam o cabo. E, Sra. Deputada, está para ver ainda se manter os satélites não prejudica receitas que a RTP podia ter através de negociações com operadores de cabo, que uma vez que a RTP transmite em sinal aberto, não estão interessados em ter a RTP internacional. Portanto, veja até onde vai a noção de serviço público, mais a noção, neste caso, de sacrifício público. Quanto à questão que levantou sobre, e que já a senhora deputada Cecília Honório tinha levantado, eu devo dizer que eu nunca disse que havia um despedimento coletivo que era inevitável. Nunca disse. Inevitável não foi uma palavra que tivesse ouvido. Pode ter ouvido de outra pessoa qualquer, mas certamente não da minha parte. O que eu disse é que o serviço ou o despedimento coletivo poderia ser sempre uma última oportunidade, uma última, digamos, necessidade de gestão, caso não se conseguissem concretizar aquilo que o nosso acionista, ou seja, o Estado, nos recomendou. Faça-se a reestruturação, mas faça-se com o menor custo social. É por isso, Sra. Deputada, que nós neste momento nos encontramos em diálogo aberto com os representantes dos trabalhadores, os sindicatos, a quem estamos a reconhecer a vontade de um esforço no sentido de abdicarem de determinadas regalias em favor de uma RTP sustentável, acordo que, se vier a concretizar, estamos certos, será valorizado pela tutela para efeitos do tal equilíbrio orçamental. E estamos a tentar outras áreas de eficiência, como podem ser mais força sobre os serviços externos, ainda poupar mais do que temos vindo a poupar. Estamos, através da tutela, também a tentar encontrar uma negociação que permita, a nível das regiões, investir mais nessas regiões, sem que tenhamos por isso que suportar um déficit como o que suportamos atualmente. E tudo isso está a ser feito de uma maneira absolutamente em diálogo. Agora, se me perguntar se tudo falhar, se o despedimento coletivo é uma hipótese, o que é que quer que eu lhe diga, Sra. Deputada? Aquilo que já disse várias vezes, é a última hipótese que nós temos dentro desta política que temos, que é uma política de fazer a reestruturação com o menor custo social possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Encerramos aqui a nossa primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda para os grupos parlamentares que quiserem usar da palavra. Têm 3 minutos cada um deles, pela mesma ordem. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas informações. Com um pequeno esclarecimento aqui ao CDS, o requerimento que Vossas Excelências aprovaram reportava-se ao corte na RTP Internacional e às declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração sobre a iminência de um despedimento coletivo. E, nesse sentido, como deve imaginar, para além do mandato de deputado e da deputada ser livre, como é evidente, nós não fugimos às preocupações do requerimento que aqui foi apresentado e votado também por Vossas Excelências. E neste sentido, Sr. Presidente, insistir em algumas questões com a esperança de respostas responsáveis e definitivas. Primeiro, eu não deixo de achar esta experiência um pouco sórdida, mas veio aqui defender-se relativamente à RTP Internacional e ao impacto do corte nos Estados Unidos e no Canadá, ao Galaxy. Veio aqui dizer, bom, isto foi planeado, as pessoas foram avisadas. O que não deixa de ser extraordinário é que seja uma experiência. É uma experiência. É uma experiência feita em nome de uma redução de custos, a qualquer custo. E como não deixou de o confessar nestes moldes, mesmo tendo corrigido o erro, e bem, eu pergunto-lhe se podemos encontrar situações destas no futuro na RTP Internacional. Queremos garantias claras de que isto não volta a acontecer, nem ali, nem lá nenhum. Garantias de que, em nome da redução de 1 milhão ou 0, não sei quanto, o serviço é interrompido para fazer a experiência e ver quantos reclamam, se reclamam ou não. E são muitas pessoas, não é? São 564 caixas. São muitas. Primeira garantia. Segunda garantia, Sr. Presidente. A Antena 1 está ou não em automático entre as 24 horas e as 7 da manhã? Está ou não? É impossível que não saiba. Parece-me que é impossível que não saiba. Fale-nos claro sobre esta matéria. E imaginando que a admissão de um conselho de redação o deve preocupar bastante. Preocupa ou não, Sr. Presidente? Tem ou não conhecimento desta questão? Está ou não em automático durante estas 7 horas? É ou não uma decisão sua? Porque se não é, é no mínimo estranho que ela tenha este perfil e que esta opção tenha sido feita. É muito estranho, Sr. Presidente. Veja lá o que nos consegue dizer sobre esta matéria, porque isto nos preocupa mesmo muito, para além da brincadeira que foi feita sobre os apagões. De facto, isto é absolutamente inaceitável que a Antena 1 esteja em automático 7 horas. Pondo em causa os seus compromissos de serviço público, de auxílio, enfim, tudo o que está evidentemente previsto na missão da Antena 1. Finalmente, tenho imensa esperança que nos fale do plano de atividades e orçamento. Agora, na sua intervenção final, porventura terá mais tempo para o fazer. Há queixas objetivas relativamente à falta de verba e à dificuldade em assumir determinados compromissos, como aqui reiterou. Há enunciados muito claros, há um quadro, se não me engano, na página 73, que, como lhe disse há pouco, tira 28 milhões nas remunerações dos profissionais. Eu perguntei-lhe, bom, e então, os 28 milhões que assumo que lhe faltam, na diferença entre a indemnização compensatória e a CAVO, são retirados aqui e depois é desmentido. Há uma fonte oficial que diz, bom, isto não é nada disso, esses números já não valem nada, o que é absolutamente extraordinário. Este documento é de 24 de abril, como é que é possível que não valha nada? E, finalmente, que seja mesmo claro, pelo menos a partir dos dados objetivos que tem para nos apresentar, se esse despedimento coletivo que diz que é o último recurso, como é que pode dizer se é o último recurso quando está este corte de 28 milhões nas remunerações?
Terá de terminar, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo de Almeida. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente Alberto Aponte, bem como os demais membros da administração e demais deputados e deputadas aqui presentes. O CDS não se opôs, e bem, ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visou e que versou e cujo objeto era a interrupção da emissão da RTP Internacional. E é isso que aqui traz, obviamente, o Sr. Presidente da Rádio e Televisão de Portugal, S.A., nesta audição, e de forma bastante transparente, parece-nos, que esclareceu todas as questões técnicas relacionadas com essa interrupção. Pelo que o CDS congratula-se, obviamente, com o seu testemunho aqui já dado, que revelou bastante empenho na nossa perspectiva, o investimento e o desenvolvimento do que se pretende para a RTP Internacional. Como sempre o CDS aventou, é para nós um assunto da maior importância, a RTP Internacional, porque acreditamos ser prioritário para Portugal. Neste sentido, sublinhamos, obviamente, esta audição, o testemunho que o Sr. Presidente aqui deu, e que traça o caminho que defendemos também para a ação externa do operador público da rádio e televisão portuguesas. E por isso mesmo, muito agradecemos que mantenha este serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Almeida. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por fazer um comentário à intervenção da Sra. Deputada Mónica Ferro, sobre a importância que o PSD e o Governo dão às políticas para as comunidades. Eu interrogo-me o que faria se não dessem. Não é? Porque, na realidade, as políticas para os residentes no estrangeiro têm sido um verdadeiro desastre e este episódio só vai contribuir para adensar essa dimensão do desastre. aliás, é de tal maneira importante que nenhum dos deputados eleitos pelos círculos da imigração está aqui presente, portanto, que isso também acho que é revelador. Sr. Presidente, eu julgo que não respondeu objetivamente às questões que eu lhe coloquei e, portanto, eu tentarei ser o máximo mais objetivo possível e pedia-lhe até para apontar aí nas suas notas as questões que eu vou fazer-lhe diretamente. Em primeiro lugar, não explicou não disse nada sobre a existência desta redação com 15 pessoas para os telejornais. Existe ou não existe? E que formato tem, o que é que fazem, de que forma é que se desenvolve a ação destas pessoas, são funcionários, são jornalistas, o que é? Não explicou se vai ou não haver redução nos custos de funcionamento da RTP Internacional e em que setores. Gostaria também que dissesse relativamente ao plano de atividades que prevê prejuízo da ordem dos 16 milhões e, portanto, colocará em causa os equilíbrios financeiros da empresa, de que forma é que isto se vai repercutir na estrutura de funcionamento da empresa, na programação e no pessoal. Se vai ou não haver despedimentos, não falem de despedimentos coletivos, mas se vai ou não haver despedimentos na RTP. Quais são os critérios para a seleção da programação que é escolhida para a RTP Internacional, dirigida aos vários satélites. Também disse que havia melhorias claras no serviço da RTP Internacional. Diga, por favor, onde? Porque eu gostava, por exemplo, naquele programa de 3 para 1, em que o senhor Presidente deu uma entrevista, gostava que pelo menos tivesse dito uma palavrinha sobre a programação dirigida às comunidades. Nenhuma. Eu fiquei um bocado surpreendido, porque pensava que esse poderia ser também um dos propósitos de elucidar os portugueses que vivem fora do país. E há pouco falou também, e com isto termino, mais do que qualquer outra dimensão, há até uma dimensão de sacrifício público. De sacrifício público, Sr. Presidente. Acha que os portugueses, os 5 milhões de portugueses, com a importância que têm todo para o país, que reconhecem a forma como são fundamentais em termos económicos, em termos diplomáticos, em termos culturais, é assim que é vista a relação entre a RTP, esse instrumento tão fundamental, e os portugueses que estão fora do país, de sacrifício? Olha que eu acho que essa declaração é um pouco chocante, porque eu esperava um outro tipo de consideração relativamente aos portugueses que vivem fora do país. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passamos ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Mónica Ferro. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou aqui usar os vários exemplos que poderia usar para demonstrar como para o PSD as comunidades são importantes, mas podia dar um exemplo que tem a ver com a matéria que temos aqui em cima da mesa, que é o facto de pela primeira vez o Conselho das Comunidades Portuguesas vai ter um representante no Conselho de Opinião da RTP, coisa que nunca aconteceu antes. Isto já para não falar de um membro no Conselho Nacional de Educação e no Conselho Económico e Social. Os exemplos são bons quando são concretos e não processos de intenção. Não vou perguntar aqui onde é que andam outros deputados que se calhar, na minha opinião, deviam estar aqui, porque não me parece que era elegante fazê-lo. Mas a verdade é que esta questão para nós é uma questão de facto muito importante, a questão da RTP Internacional e a questão do investimento que é feito nesta área. E digo-lhe, Sr. Presidente, que de facto me preocupa sempre ver estas narrativas que fazem do dinheiro público como algo que não merece ser escrutinado, como algo que não deve ser gasto com toda a parcimónia e com toda a relevância. Na realidade, o que se tratou aqui, como se viu, foi um teste para verificar redundâncias, foi um teste que apenas pretendia verificar a capacidade de cobertura do outro satélite que já estava em funções. Não há aqui, na nossa opinião, na leitura que fazemos aqui, do que aqui nos foi explicado, um qualquer desinvestimento, nem os 3 milhões que estes satélites custam devem ser encarados como algo que não seja puro investimento na prestação de um serviço público. Mas, Sr. Presidente do Conselho de Administração, gostava de lhe agradecer os esclarecimentos que aqui trouxe e, mais uma vez, lhe pedir que reitere a esta Comissão que não está em causa a prestação do serviço público, que não está em causa a diminuição do papel que a RTP Internacional tem, não só na grelha televisiva da Rádio e Televisão Portuguesa, mas nem toda a estratégia de promoção da RTP.
Obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferro. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de reiterar algumas perguntas, até porque o Sr. Presidente não respondeu a uma pergunta muito clara e muito objetiva que eu lhe coloquei, mas não posso deixar de passar aqui fazer dois comentários. Por um lado, não, a defesa das comunidades não é património nem do PSD nem do PS, é um património de todos os deputados, é um património de todos os deputados com assento parlamentar, independentemente de ter e de todos os grupos, nomeadamente falo pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que não tendo nenhum deputado eleito pelas comunidades, faz um acompanhamento das comunidades e propôs a integração de um membro das comunidades no Conselho de Opinião. E dizer também que a questão relativa à questão dos dinheiros públicos, os dinheiros públicos temos vindo, como é que eles têm vindo a ser gastos, não é? Quais são as prioridades que têm sido vindas a ser dadas relativamente aos dinheiros públicos, não é de facto para os serviços públicos, sejam eles de rádio, televisão ou serviço noticioso. Eles têm sido utilizados para limpar a banca, conceder benefícios fiscais aos grandes grupos económicos. De facto, não é o serviço público, seja ele de rádio ou de televisão, que tem sido, ou outro serviço público, ou as funções sociais do Estado, que tenham sido as prioridades deste governo. Mas eu gostaria, e até porque é da RTP que nós estamos aqui a tratar, porque para nós não ficou claro, e eu volto-lhe a fazer a pergunta, Sr. Presidente, se não houvesse as reclamações, isto não se ficava pelo teste? Desativava-se o Galaxy? Esta é uma questão clara, concreta. Desativava-se? Gostaria de até porque também não respondeu, relativamente à RDP Timor-Leste. Portanto, não foi uma, não foi duas, não foram três informações, foram muitas mais informações que chegaram ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e, portanto, a pergunta é muito clara. Portanto, não confirma que há interrupções na emissão de Dili, RDP Dili, RDP. Já percebemos também que o Sr. Presidente da RDP gosta pouco de falar, mas também o grupo é RTP, portanto também tem a antena 1, antena 2, antena 3, e portanto também tem que falar, também tem que nos dar essas informações. E, portanto, confirma essa existência, as causas para essas interrupções, porque a comunidade tem direito não só ao serviço de rádio, mas também ao serviço de televisão. E depois, também ainda, porque na primeira parte não lhe coloquei essa questão, de dizer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, como é que estamos relativamente à situação? Confirma que é a Antena 1 durante a noite está em serviço automático?
Muito obrigado.
São questões muito claras, muito concisas, mas que importa que sejam aqui respondidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Sendo assim, terminamos esta segunda ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Passo a palavra ao Conselho de Administração. Sr. Dr. Alberto Aponte tem 15 minutos para responder às perguntas que foram colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por responder às perguntas feitas pela Sra. Deputada Cecília Honório e volto a reafirmar que foi decidido por este Conselho de Administração manter o Galaxy 19 e renegociar por um período de 3 anos este Galaxy 19. Significa também que, em relação às atuais redes de satélite, não prevejo qualquer alteração em relação àquilo que acabei de distribuir. É essa a decisão que foi tomada e é esta a decisão que eu tenho acordada com o acionista. Sobre a questão da Atena 1 e da questão do automático, eu lamento não lhe poder dar outra resposta, senão esta, de que vou ver, porque é essa a única resposta que eu posso dar. Tenho a noção de que, pelo que me diz, que o Conselho de Redação apresentou a sua demissão, o que leva a indicar, a indiciar um problema editorial e não de gestão, de modo que vou ver exatamente o que é que se passa, mas isso só poderei fazer agora quando sair daqui e fizer o telefonema que se impõe. Em relação ao PAU, o PAU apresentava de facto um déficit de 16 milhões de euros, que era um déficit conjuntural resultante de um financiamento que era necessário para promover a reestruturação da RTP. Acontece que este financiamento tardou a chegar. Neste momento nós temos razões para acreditar que esse financiamento necessário à reestruturação pode ser levado a bom porto, mas eu recordo que esse financiamento é para reestruturação, o que quer dizer redimensionamento e desenvolvimento. Portanto, parte disso é financiamento necessário, como é vulgar nas empresas, ao investimento. Quando eu disse, e de facto disse, que e corroboro aquilo que a senhora deputada disse, que tinha sido a afirmação da tutela, de que o orçamento apresentado em setembro, que é aquele que informou o PAU, cuja versão só apareceu em abril, porque precisamente nós estivemos à espera de ver se o contrato de concessão podia ter alguma finalização, não foi possível fazê-lo e, portanto, resolvemos apresentá-lo, mas o suporte financeiro que vê é ainda o suporte resultante do que foi previsto em orçamento do Estado e enviado em setembro para o orçamento que foi aprovado em dezembro. Pois. É evidente que um plano é uma coisa dinâmica, a atividade de uma empresa é ela própria dinâmica e o sistema de vasos comunicantes entre as várias rubricas de custo vai-se processando e também as várias rubricas de receita. É neste momento o que estamos a fazer, precisamente em profundo diálogo com a tutela, é encontrar maneiras de colmatar uma redução de custos com o pessoal que não se vai verificar na extensão que estava inicialmente prevista no plano. E esse é um trabalho, digamos, de planeamento ou de revisão do plano interno da empresa que nós estamos a fazer e estamos a fazê-lo, mais uma vez, em diálogo profundo com a tutela e também para fazer face ao redimensionamento necessário em diálogo com os próprios sindicatos. É verdade que entre 2011 e 2014 a RTP teve um corte de 74,2 milhões de euros em fundos públicos. É verdade também que neste mesmo período a RTP soube responder com um corte de 105,2 milhões de euros na redução de gastos operacionais. O que evidencia, dado que essa redução dos gastos foi superior à redução de financiamento, o que significa o exigente esforço no sentido da sustentabilidade da RTP. Nós não abdicaremos desta noção de sustentabilidade da RTP. Nós não queremos que a RTP aconteça o mesmo que aconteceu à televisão grega, à televisão de Israel e às questões que foram levantadas em relação às televisões regionais do país vizinho. Portanto, nós podemos ter temporariamente uma questão que teremos que resolver com a tutela em relação ao plano de 2014, cuja dimensão nem de perto nem de longe será de 16 milhões de euros, mas temos que o fazer dentro de um princípio que combinámos com o nosso acionista e que é, de facto, fazer a reestruturação necessária com o menor custo social possível. E é isso que estamos e procuraremos fazer. Através também de outras iniciativas que já estavam previstas no Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento, como a externalização da manutenção e outras que estão lá identificadas e que conhecerão a luz do dia ao longo do ano de 2014. Mas isso não me vou repetir aqui, porque evidentemente o Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento é do conhecimento da Sra. Deputada. Gostava de agradecer ao Sr. Deputado do Partido do Centro Democrático Social as palavras que dirigiu e ao mesmo tempo garantir que a RTP tem muito presente a missão de serviço público e tem de facto, Sr. Deputado, e agradeço-lhe, um respeito profundo pelas nossas comunidades lá fora e que o está a fazer de uma maneira que, sem deixar de procurar o equilíbrio financeiro e de reconhecer o plano de reajustamento a que nós, RTP, não podemos escapar ou ser exceção, mas que o estamos a fazer e a melhorar de dia para dia. Como é costume, estas melhorias vão sendo graduais e só se vão reconhecendo à medida que os dias vão passando. Mas estamos no caminho certo. Sr. Deputado, para ser concreto em relação às suas perguntas, 15 pessoas para os jornais, não tenho um número presente neste momento, mas serão à volta de 15 pessoas, sim, que trabalham para esses jornais. Ou mais ainda, segundo me parece. Sobre os custos de funcionamento, dou-lhe... Dei-lhe o número de 26 milhões, que é o que custa tudo. Neste momento, não tenho aqui a discriminação e não queria errar a dar-lhe essa informação, mas terei todo o prazer em facultá-lhe essa... Compreendo o interesse especial que tem nesta matéria e terei todo o interesse em facultá-la na reunião que nós teremos oportunamente e depois o Sr. Deputado fará o que entender com essa informação. Quanto à questão da programação propriamente dita, dentro da estratégia que foi aprovada, essa sim, com o Conselho de Administração, como compreende, depois os critérios são editoriais. E aquilo que eu posso fazer é promover um encontro com o Dr. José Arantes, que é o responsável editorial dos serviços internacionais, que certamente melhor que eu lhe poderá explicar tudo o que tenha a ver com critérios editoriais. Sobre o 3x1, olha, Sr. Deputado, se não falei dos serviços internacionais da RTP foi de facto por esquecimento e lamento muito não o ter feito, mas o programa 3x1 é um programa às vezes distrativo, como deve compreender, e a gente pode omitir determinadas coisas que queria dizer. Quanto à expressão sacrifício público, entendemos-nos. Nós estamos a fazer mais do que aquilo que seria a nossa obrigação e estamos a fazê-lo mais em relação, é um sacrifício em relação a um custo que podia ser menor se nós optássemos, por não satisfazer o que os indicadores nos dão, que são 0,02%. É nesse sentido que eu falei em sacrifício. Não se pode depreender das minhas palavras que tenhamos na noção de que fazer o Serviço Internacional da RTP é um sacrifício. Não é. É um desígnio estratégico e posso dizer-lhe claramente, no caso deste Conselho de Administração, também um prazer. Quando se põe muitas vezes em causa as prioridades do serviço público, como foi feito, e portanto, Sra. Deputada Mónica Ferro, eu posso lhe garantir que a RTP terá sempre como prioridade o serviço internacional, os serviços internacionais da RTP, nas suas dimensões televisão, rádio e web. Mas quando às vezes se fala do que a RTP faz como serviço público, eu chamo a atenção que foi na vigência deste Conselho de Administração que a RTP2 passou primeiro por uma fase de produção no Centro de Produção do Norte e que neste momento tem a responsabilidade editorial localizada no Monte da Virgem. Foi na vigência deste Conselho de Administração que foi recentemente lançado uma consulta ao mercado de produção com a garantia que todos terão resposta e as respostas serão fundamentadas. Foi no mandato deste Conselho de Administração que os internacionais, os serviços internacionais, viram pela primeira vez três canais ou três segmentações por regiões. Também foi, durante o mandato deste Conselho de Administração, e é preciso não esquecer, que foram lançados já em 2014 dois portais claramente de serviço público. O portal Ensina, que neste momento tem 102 mil visitas e mais de 500 mil de page views. O portal do arquivo, que foi lançado em março e conta já com 43 mil visitas e quase 200 mil page views. E em matéria de inovação, recordo que nós fomos o primeiro operador do audiovisual a lançar o chamado segundo ecrã, o second screen, que é algo absolutamente fundamental para manter uma relação entre uma distribuição linear e uma distribuição não linear, portanto, para satisfazer o cidadão. E podia citar vários exemplos aqui, no apoio ao cinema, o Cinanima, o Fantasporto, o Lisbon Estoril Film Festival, no apoio ao teatro, todos os grandes teatros nacionais com grande dimensão, ou ao parte, o Teatro Nacional de São Carlos, o CCB, etc. Apoio a festivais de música, no domínio da cultura, Serra Alves em Festa, Semana Santa em Braga, Lisboa Open House, de solidariedade social, desde o Pirilampo Mágico até à Fundação AMI, até à APAV, Associação Portuguesa do Apoio à Vítima, Banco Alimentar, Banco do Bebê, etc. Isto tudo é apoiado pela RTP, Sra. Deputada. Isto é serviço público. Isto não é feito pelos privados. Isto é feito pela RTP. O que significa que no nosso desígnio estratégico está, sobretudo, para além do equilíbrio financeiro que nós temos que ter, está um desígnio de serviço público. E esse desígnio é aquele que nós nos propomos manter, tanto a nível do território português, como a nível do que se passa lá fora, mas onde quer que estejam portugueses ou onde se fale língua portuguesa. E, Sr. Presidente, pela minha parte, não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chega assim o fim deste ponto da nossa ordem de trabalhos, a audição com o Conselho de Administração da RTP. Peço aos senhores deputados que se mantenham na sala, porque ainda temos um outro ponto a tratar sobre o Estatuto dos Deputados e temos de deliberar em função dos pontos que estão na agenda. Agradeço assim a presença do Sr. Presidente e dos restantes membros do Conselho de Administração, a vossa presença e os esclarecimentos que nos
deram. Muito obrigado.
Muito obrigado.